tratamento quimioterápico de pacientes com dois tipos de câncer. O glioma, que é um câncer de cérebro, e também o melanoma, que é o mais agressivo tumor de pele, tem um sucesso, né, de tratamento limitado, justamente devido à resistência de células tumorais aos medicamentos disponíveis. Então, embora essa resistência seja geralmente associada aos mecanismos de reparo das células, né, aos danos ao seu DNA, que são causados pelos quimioterápicos, são necessários para matar a célula ruim, mas atingem as demais células. Então, há também outros fatores moleculares envolvidos nessa questão. Um grupo de pesquisadores do ICB, o Instituto de Ciências Biomédicas aqui da USP, em colaboração com o Instituto de Biofísica Carlos Chagas, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, identificou que um desses fatores é o estresse oxidativo. A gente vai entender exatamente o que é isso, que mecanismo é esse na célula. E os pesquisadores também demonstraram que a combinação de drogas pode ampliar a eficácia do tratamento para combater esses dois tipos de câncer. É uma pesquisa que está em andamento. Vamos conversar com a Clarissa Ribeiro Haley, que é formada aqui em Ciências Fundamentais para a Saúde do ICB, o Instituto de Ciências Biomédicas, doutorada em Biotecnologia também pela USP, pós-doutoranda no Massachusetts Institute of Technology, MIT, e que está levando esta pesquisa. Seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da USP. Bom dia, como vai, Clarissa?
Bom dia, muito obrigada pelo convite.
Uma pesquisa que já teve início e está, você vai contar para a gente desde o início qual era o objetivo principal do estudo até a gente chegar à fase atual, em que fase ela está hoje. Como é que tudo isso começou, Clarissa?
Bem, preciso que a gente tenha em mente que uma pesquisa científica em geral requer muito tempo e muito trabalho. Então, esse projeto em específico, ele tem em torno de 4 anos, iniciou. Então, bem no começo do meu doutorado. E a pergunta que a gente estava muito interessada em responder era por que que... Bem, a pergunta principal é por que que esse glioma, que é um câncer de cabeça e extremamente agressivo, por que que as pessoas morrem tão rapidamente? Pra vocês terem ideia, após o diagnóstico, um paciente vive em média um ano e 2 meses. Essa é a média. Mesmo tendo todo o tratamento cirúrgico, primeiramente, radioterápico e quimioterápico. Então, a pergunta, a gente não entendia, e era um desafio muito grande. Por que que é tão agressivo? E a gente percebeu, então, que essas células em particulares têm, na verdade, muitos mecanismos de resistência. Ou seja, elas têm muitas defesas contra os quimioterápicos. A quimioterapia, em geral, interessante que a gente pontue, você já pontuou muito bem, ela serve para matar as células. Então, ela é um veneno que a ideia principal dela é tentar matar as células. Uhum. Então, alguns tipos de tumores, eles têm muitas defesas contra esse veneno, né? Então, a grande pergunta é quais são essas defesas que garantem que essa célula não morra, ou seja, resista a esse tratamento. Uma vez identificado esse processo de resistência, a gente, então, tenta lançar a mão de artifícios para acabar com essa resistência. Então, esse processo foi longo, ao longo dos 4 anos do meu doutorado, e a gente, então, avaliando vários tipos de linhagem, várias células de tumores de pessoas com glioma, a gente verificou que um deles em particular, que é a quantidade de glutationa, que isso garante, né, que a célula tenha uma defesa oxidante muito, muito forte. Então, essa quantidade de glutationa, esse fator de proteção, era fundamental para essas linhagens de pacientes de glioma. Então, uma vez identificado que a quantidade de glutationa determinava se ela ia morrer ou não, o que a gente fez foi achar um artifício para diminuir ou, né, acabar a quantidade de glutationa dentro da célula, utilizando o inibidor. E quando a gente, então, combinou o quimioterápico padrão com o inibidor da síntese de glutationa, ou seja, você diminui agora a quantidade de glutationa, aí sim a gente teve um efeito, um sucesso terapêutico bastante interessante. Isso in vitro, que a gente fala in vitro, que é cultura de células, e também utilizando animais, que a gente fala estudo pré-clínico. Isso foi, então, aconteceu entre o final desse trabalho, em 2016 e 2017, e agora que a gente está, então, tentando dar o próximo passo, que é sair do pré-clínico e ir para o clínico fase 1, fase 2. Uhum. O que isso quer dizer? Pacientes. Então, isso a gente está no momento a gente está articulando qual o melhor método, por exemplo, quantidade de a dose, o tempo, realmente que tipo de paciente a gente vai abordar primeiro, idade e progressão tumoral, tudo isso tem que ser avaliado para a gente fazer, então, tentar tirar conclusões se esse tratamento novo que a gente está propondo, ele é eficaz ou não. Porque, infelizmente, e é importante que a gente fale, por mais promissor que um tratamento seja in vitro, nada garante que em um ano ele vai funcionar. Então, por isso que tem que ser muito, bastante criterioso e bastante sério para a gente poder, então, afirmar qualquer tipo de coisa, mas a gente está muito, muito...
Está muito no início ainda, mesmo muito nesta fase, com os testes em humanos, mesmo esta fase era muito longa.
Sim, e necessariamente tem que ser assim.
Tem que ser, né?
Porque senão a gente vai dar falsas esperanças, e acho que isso a ciência já deixou muito claro que não é isso que a ciência séria faz. Então, mas a gente espera que um trabalho criterioso, sério, que em alguns anos a gente possa, então, propor esse tratamento como padrão para essas pessoas.
Essa é a história das pesquisas, como você bem lembrou no início da entrevista, e são processos longos, cuidadosos, que respondem a diversas etapas. E tudo isso que você disse, Clarissa, com respeito ao tipo de câncer cerebral, funciona também pode funcionar também para o melanoma, que é um câncer muito agressivo, um tipo de câncer de pele?
Perfeito. A gente também escolheu o melanoma, basicamente para ter essas características muito próximas ao glioma. Ou seja, ele é um câncer extremamente agressivo. Então, a gente falando melanoma metastático, né, que já teve metástase, esse paciente vive em média 6-8 meses. E, em geral, o principal motivo, né, para o óbito é metástase cerebral. Ou seja, também vai para a mesma área do corpo. E o cérebro é importante, é interessante em termos de quimioterapia, porque ele tem barreiras físicas. Então, tem essa membrana muito bem fechadinha, que deixa passar muito poucas drogas. Então, para você conseguir um tratamento quimioterápico no cérebro, é bastante complicado. Então, por isso que a gente escolheu também o melanoma, por ser agressivo e por se alojar geralmente no cérebro. E a gente verificou que o melanoma também responde muito bem a essa combinação. E a gente, então, propõe que não só pacientes de glioma podem ser beneficiados, mas também pacientes de melanoma metastático também poderiam ser candidatos a esse tratamento, sim.
Ou seja, se isso for positivo, será uma esperança muito grande para esses pacientes, de sobrevida, gente, para esses pacientes que têm um tumor tão grave. São duas drogas compostas que estão sendo testadas? Quer dizer, depende também da combinação destes medicamentos.
Perfeito. Né? A gente estava... Então, primeiramente, a gente tratou com a droga padrão, que chama temozolamida ou TMZ.
TMZ, exatamente.
Que é a droga que os pacientes são submetidos, geralmente. E aí, então, a gente encontrou a quantidade de glutationa, que era central, era importante, então a gente tentou achar um inibidor. E o BSO que a gente usou, ele é o inibidor. Uma das opções. Ele é já testado na clínica, né, em fase 2, que a gente fala, e ele se mostrou bastante interessante nessa combinação. Mas não se limita ao BSO. A ideia principal é a gente achar um jeito de diminuir, né, essa resistência que é a glutationa. Então, a gente também vai testar outros inibidores, outros fatores que diminuem a glutationa. E esses outros fatores, por exemplo, a gente está usando uma outra droga que ela já é usada para outro tipo de doença. O FDA, aqui é a agência, né? Uma Anvisa americana, já aprovou há 2 anos essa droga, que é usada para esclerose múltipla, por exemplo. Mas, independente disso, essa droga, o que ela faz na prática é diminuir a quantidade de glutationa e assim diminuir a inflamação. Isso é usado para outro tipo de doença, mas a gente verificou se associado ao quimioterápico, ele tem uma resposta bastante importante. E de novo, como ele já é aprovado, já foi, né, testado em termos de dose, de segurança e eficácia, a gente também está bastante interessado nesse tipo de medicamento que já é um passo a mais, avance, né? Que já é aprovado para uso em humanos. Então, a gente, na verdade, está explorando qual é o melhor jeito de a gente De novo, a gente identificou a glutationa como o principal, mas a gente está explorando qual o melhor jeito de lidar com isso. Agora, como a gente acaba com isso e, ao mesmo tempo, dá a droga, o quimioterápico, para aumentar a eficácia. Então, essa é a estratégia.
Quer dizer, o segredo todo está na glutationa.
Glutationa. Isso, é.
Essa que foi a descoberta, esse que foi o pulo do gato?
Isso foi o pulo do gato, porque... O fato é, existem vários e vários mecanismos.
É.
E cada célula, cada tumor, eles vão apresentar alguns desses mecanismos. E identificar qual o central, esse que é o pulo do gato. Realmente identificar o ponto, né, o calcanhar de Aquiles, o ponto fraco do tumor, que isso era o grande, o que a gente realmente estava interessado. E, felizmente, a gente identificou e, felizmente, existe já, né, disponível... recursos para a gente diminuir, né, inibir essa glutationa. Então, por isso que a gente está muito feliz e muito esperançoso. Eu acho que essa é a palavra, esperançoso, para que nos próximos anos a gente possa, na verdade, definir um tratamento clínico mais eficaz para esses pacientes.
Clarice, essa próxima fase, em quantas pessoas serão testadas, quanto tempo? Dá só uma noção para o nosso ouvinte, que eu acho que é bastante interessante a gente mergulhar Sim. um pouco nesse universo da pesquisa e entender quantas pessoas, por exemplo, que tamanho, que tempo.
Isso. É exatamente o que a gente está fazendo agora.
Nesse momento, né?
Definindo a quantidade de pessoas e quanto tempo. Em geral, para ter uma ideia, né? Claro. A gente está falando em fase... São três fases clínicas. 1, 2 e 3. A fase clínica 1 é relativamente pequena. São quantidade de pessoas bastante reduzida. Alguma coisa entre 20 e 50. É bem pequeno mesmo. E a gente vai avaliar basicamente a segurança, né? Então, quão seguro é? Qual o efeito, né? O efeito colateral que isso pode acontecer e verificado a dose e o efeito, se são suportáveis, a gente então vai passar para 2, que é agora com pacientes que já um número maior, a gente está falando entre 100 e 500 pacientes. A fase 3, aí sim, maior ainda, e vários pacientes, em geral pacientes ao redor do mundo. Então, com vários termos de genética e ambiente diferente. Então, essa é a fase 3, que aí sim, depois disso, é aprovado para uso em humanos no mundo, né? Então, a gente está na fase 1, que é basicamente identificar nesse grupo muito pequenininho, entre 20 e 50 pessoas, e isso leva em torno entre 1 a 3 anos, tudo isso é demorado, para identificar qual é a dose, o tempo e a eficácia. E que seja, o efeito colateral seja aceitável. Então, essas são as diretrizes.
Esse é um ponto importante.
Porque, infelizmente, a ideia, eu entendo que as pessoas entendem isso facilmente, porque não adianta você combinar coisas, dar mais veneno, porque, bem, vai matar. Mas, infelizmente, o paciente vai morrer junto. Porque vai matar o câncer, mas o paciente também não vai aguentar.
Claro.
Então, o racional por trás é você saber se limiar de eficácia versus... toxicidade. Então, a gente está explorando esse ramo por enquanto agora.
Muito interessante. E para a gente concluir, quando você fala em pacientes, além aqui do país, pacientes de fora, como é que funciona esse mecanismo? É de intercâmbio? Como é que é? Vocês vão também tornando, claro, cada passo, cada fase é publicada em revistas importantes, em revistas do setor, quer dizer, essa troca de conhecimento já vem acontecendo e assim também com pacientes que vêm de fora para testar?
Sim, toda fase ela é publicada, então ela é passada por uma revisão, né, pelos seus pares, e que, além disso, né, criterioso, além disso, é interessante para que outras pessoas também saibam do que está acontecendo e a eficácia, assim, não, então vamos passar para a próxima fase. Em relação à fase 3, existem centros de colaborações internacionais, o Brasil faz parte dele, que tanto pesquisas clínicas fora, os pacientes brasileiros, né, participam. E o inverso é verdade também. Por exemplo, o ICESP é um centro internacional, né, que participa de várias e várias fases clínicas ao redor do mundo. Então, a gente está então, em colaboração com o ICESP, que é o Instituto de Câncer do Estado de São Paulo, e espera que no futuro próximo a gente possa, então, oferecer esse tipo de tratamento, esse tipo de esperança para os pacientes.
E nós vamos acompanhar atentamente, vamos conversando à medida em que esse importante estudo e pesquisa passar pelas fases, for sendo, não é, confirmada a eficácia, como a Clarissa bem lembrou, a segurança do uso desse tipo de medicamento. Mas é muito promissor. Falamos sobre o tratamento para combater um tipo agressivo de câncer de pele e câncer cerebral com a Clarissa Ribeiro Haley, que é formada em Ciências Fundamentais para a Saúde, aqui no Instituto de Ciências Biomédicas, doutoranda em Biotecnologia pela USP, pós-doutorada no Massachusetts Institute of Technology. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Clarice, nós conversaremos oportunamente.
Muito obrigada de novo pelo convite. É uma honra estar aqui e que bom a gente poder divulgar o que a gente faz na USP para os USPianos e para o país. Muito obrigada.